Nós vamos abrir o Comando Geral de hoje falando de educação, porque, falei até no bloco anterior, já uma introdução, nós estamos há um mês com as escolas paradas. As escolas do Estado pararam em função da questão do coronavírus no dia 19 de março. As escolas aqui do município de Garibaldi, incluindo ensino fundamental e creches, pararam no dia 23. Então, estamos arredondando aí para um mês de paralisação. Essa paralisação vai, no mínimo, até o dia 30. Não se sabe ainda se depois o pessoal volta ou não. Isso é um dilema também. Mas o fato é que essa educação mudou agora, né? Estamos há um mês com as crianças em casa. E de que forma as escolas têm lidado com essa situação, com essa aprendizagem à distância? É por isso que a gente quer manter contato agora com a secretária municipal de educação, Simone Rosanelli Chies, que direto da prefeitura conversa conosco para falar dessa nova realidade, uma realidade diferente em que tivemos que nos acostumar quase assim de uma hora para outra, né, secretária? Bom dia.
Bom dia, Deluca. Bom dia aos ouvintes. Exatamente. Todos os dias uma novidade em relação ao coronavírus. Tudo muito dinâmico. Nós temos informações das mais variadas possíveis e temos que nos adaptar. Mas vale ressaltar que sempre todas as nossas ações são pautadas na legislação. Nós não podemos fazer nada que não seja legal. Então nós temos que observar a LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que ela determina 200 dias letivos e 800 horas para o ensino fundamental. O que que modificou nisso tudo? Tivemos uma medida provisória editada pelo presidente, porque quem pode mexer na nossa legislação é nível federal. Então, tivemos uma medida provisória que dispensa os 200 dias letivos, mas, até o presente momento, mantém as 800 horas. Então, de alguma maneira, nós vamos ter que recuperar este calendário. O que que nós pensamos, então? O mês de abril, o município não mandou atividades para serem feitas em casa, porque se ficasse só no mês de abril, nós iríamos recuperar presencialmente. Só que também temos a possibilidade de não voltar no mês de maio, né, Deluca? Então temos que pensar outras possibilidades para dar andamento a esse nosso calendário escolar.
Eu imagino a angústia de vocês como gestores da educação, secretária, porque é algo totalmente novo, né? Diferente de outras paralisações, vamos imaginar uma paralisação em função de alguma greve ou algo assim, que já se tem uma perspectiva, por exemplo, de uma retomada. Nesse caso, estamos falando de saúde e vocês ficam assim, o planejamento de vocês vai ter que ser baseado no período de volta, que não se sabe ainda quando é, né?
Exato. Então, nós temos as previsões, né, de aulas à distância, já se isso ocorrer daqui a mais tempo e que não voltar em maio. Só que nem eu disse no início, é tudo muito dinâmico. Todos os dias nós temos novas orientações e que são pautadas na ciência e na Organização Mundial da Saúde. Então, quem está no comando, realmente são situações mais difíceis. Mas nós temos sempre que observar o que diz a Organização Mundial da Saúde, o que diz o nosso município, nas questões de saúde, de planejamento. Então, tudo é muito pautado na ciência e na legislação. É uma mudança praticamente diária de informações que nós recebemos. Mas nós vamos ter que lidar com isso da melhor forma possível, né, Deluca? Porque quando se lida com saúde, é muito diferente, e quando é pandemia, que nem esse nosso caso, nós vamos ter que ir nos adaptando e nos adequando conforme as coisas forem sendo liberadas.
Eu imagino. E sem contar que além da questão da pandemia em si do coronavírus, agora está chegando o inverno também, né, secretária?
Isso mesmo. Então, pelo que a gente escuta, as lives agora de saúde dos nossos epidemiologistas, as características são muito semelhantes, então nós temos aí o H1N1 ou um resfriado, todas essas viroses de inverno, e que nas escolas, com a grande concentração de crianças, isso já é muito normal no inverno. Então imagine numa situação dessas de coronavírus, que não temos testes para todos, como que nós vamos reagir diante disso? Embora a gente tenha pensado já no álcool gel, na higienização, É muito difícil porque é um aglomerado muito grande de crianças e adolescentes, né?
É verdade. Bom, mas secretária, falando desse período de parada agora, de março e abril, como que as escolas do município têm lidado com essa paralisação? Como tem sido a relação de professores com os alunos à distância?
Isso. Então, nós não tivemos trabalho à distância nesse período, exatamente por nós pensarmos que pode ser recuperado durante o ano letivo. Porém, se isso se estender a mais de 30 agora de abril, nós vamos ter que tomar uma medida, sim, de aulas à distância. O que prevê todo o documento normativo que vem para nós sobre aulas à distância? No país não existe regulamentação de aula à distância. O que chegou para nós sexta-feira é que agora vai sair um edital público do Conselho Nacional de Educação prevendo a possibilidade de a gente validar um pouco destas horas à distância. O que, que a gente tem que pensar quando se trabalha com aulas à distância? Que nós temos que atender todos os alunos. Nós não podemos, nesse momento, fazer um distanciamento ou prejudicar mais as crianças no nível social e no nível educacional. Nós precisamos ter ações pedagógicas que atendem a todos. Então, ou a gente vai enviar aulas para casa, vamos usar o WhatsApp, vamos usar plataformas digitais, mas nós temos que ter a consciência que nem todos têm acesso aos meios digitais, nem todos têm uma boa internet para abrir em casa. Os nossos alunos, a grande maioria, 2.300 alunos praticamente, são de educação infantil e anos iniciais, que não têm autonomia pedagógica para trabalhar com um computador, com um tablet. Nós temos apenas 650 crianças, adolescentes de anos finais, de sexto ao nono ano, que teria um pouco de autonomia pedagógica. Então, nós temos que pensar em tudo isso para providenciar agora aulas, se por acaso o mês de maio nós não voltarmos.
Porque o que preocupa também muitos pais, principalmente dessas turminhas menores, das crianças, né? É porque elas estão num processo, por exemplo, de alfabetização.
Exato.
Né, secretária? Quem está nesses primeiros anos, a gente sabe que esse processo de alfabetização, por mais que os pais em casa queiram auxiliar e contribuam para isso, não é a mesma coisa que uma aula presencial, né?
Não é a mesma coisa. E mesmo que a gente mande atividades para esses pais, também tem muitos pais que não têm condições de fazer esse trabalho do professor.
Sim.
É? E nós temos que cuidar também que quando a gente manda essas atividades para casa, que também não sobrecarreguem os pais, porque os pais também têm os seus afazeres. Então, nós temos que cuidar muito, que nós temos que ter uma qualidade de ensino, mas com equidade também. E para não dar exaustão aos pais e às crianças. Então, o que a gente sempre pede, mantenham uma rotina para a criança em casa. Se a criança ia para aula de manhã, que não deixe dormir toda manhã, que delegue um espaço, nem que seja uma hora, ou para escutar uma história, nos casos dos pequeninhos, ou para pular uma corda, pular uma amarelinha, que é a questão da motricidade, né, ampla, fina, um recorte de uma revista. Para os maiorzinhos, então, olhar letrinhas em revistas, em materiais que tem disponíveis. Assim, manter uma rotina para essas crianças, nem que seja de uma horinha por dia. Mas tudo isso, realmente, agora, nós vamos ter que modificar a nossa prática se maio nós não voltarmos para as escolas.
Tens alguma perspectiva, secretário? O que você tem falado dos gestores do Estado com relação à possibilidade de volta para maio?
Nós temos alguns pareceres da UNCME, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais, e do Conselho Nacional de Educação, mas nada que dê uma certeza que a gente volta em maio.
Uhum.
Não temos certeza nenhuma. Aí muitos pais nos ligam também, e a creche vai voltar quando? Porque algumas indústrias começaram a trabalhar, né, de Luca, o comércio.
Sim.
Começou a trabalhar. As perspectivas que a gente tem é que a educação infantil seria creches, seria uma das últimas a retornarem, porque nós temos bebês, e se lida com secreção diariamente, né? Secreção de nariz, secreção de olhos, são fezes, são urina. As crianças se passam os objetos, põem os objetos na boca. e que nem os médicos estão falando. Se as crianças são assintomáticas, pode passar para o adulto que cuida dele, né?
Uhum.
E aí nós teremos falta de profissionais. Além dos profissionais que podem adoecer, nós temos muitos profissionais de risco. Nós já fizemos um levantamento aqui na Secretaria de Educação. Nós teremos muitos profissionais de risco que nesse momento não vão voltar. Diabetes, hipertensos, quem está fazendo tratamento para tumores. Então, nós temos muitos profissionais que também não voltariam por conta de estar no grupo de risco. Então, se a gente vai pensando em tudo, me parece que não tem muita lógica mesmo voltarmos tão cedo às nossas escolas. Mas o que a nossa região da Mesne aqui, que congrega 33 municípios, nós estamos em contato direto sempre, e é uma orientação também dos outros órgãos, dos promotores regionais de educação, que a gente mantenha um calendário unificado. Então, nós estamos aguardando um posicionamento do Estado, que eu acredito que até o final de semana teremos um novo posicionamento. Se o Estado volta, provavelmente nós retornaremos. Se o Estado não volta, nós não vamos retornar.
Uhum. Secretário, a gente vai tentar traçar vários cenários. Eu vou imaginar um cenário, então, um pouco mais negativo agora em termos de demora para voltar. Imaginando aí que passemos o mês de maio sem volta, enfim, já existem alguns movimentos que defendem uma revisão desse ano letivo, né? O que se tem falado nisso? Tem gente repensando o ano letivo, um outro calendário? Tem se falado algo assim?
Sim, nós estamos, então, como eu disse inicialmente, tudo através de órgãos competentes e de legislação. O que, que se tem já aventado sobre isso? De o ano letivo de 2020 adentrar 2021. Ou seja, talvez tenha até a possibilidade de a gente trabalhar com aula todo mês de janeiro até metade de fevereiro, rever as férias de professores 15 dias agora nesses próximos períodos, depois 15 dias lá no final de fevereiro para iniciar o próximo ano letivo em março. E tem essa possibilidade que o Conselho Nacional de Educação está vendo também, se a gente consegue validar um percentual de horas aula à distância também. Então, podemos ocupar os sábados, e vamos ter que ocupar os sábados, reorganizar o recesso escolar, tem a possibilidade também de aumentar até 20 minutos por dia de aula para cumprir as 800 horas. Enfim, já está sendo tudo muito pensado para ir além agora só de abril e maio.
Uhum. São vários cenários que você imagina que vocês estão traçando, né?
Sim, são vários cenários, várias propostas de calendário escolar que nós temos que ir pensando juntos em nível regional. Então, por isso que eu disse, todos os nossos 33 municípios da região da Mesne, claro, cada município com suas particularidades, mas a gente pensa em tomar uma medida única.
Perfeito. Isso se aplica também às escolas da rede estadual, secretária, essa ideia que o pessoal tem tratado?
Sim, sim, porque vai vir do Conselho Nacional de Educação, isso tudo, ou ainda da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Então, que nem eu disse no início da entrevista, nada que a gente possa modificar de legislação aqui no município ou no estado. Como tudo tem base, a Constituição e a nossa Lei de Diretrizes e Bases Nacional, nós precisamos sempre de uma modificação por parte do governo federal e dos Conselhos Nacionais de Educação. Depois, os conselhos municipais só vão regimentar esta lei, que é sempre maior, é sempre nacional.
Uhum, perfeito. Secretária, uma dica que a gente pode dar para os pais, para os responsáveis que estão em casa com as crianças, você falou dessa questão da rotina, né, de ser mantida. Em termos de aprendizado, ler um livro, algum joguinho com letras, o que a gente pode dar de dica sempre para os pais para manter as crianças nesse processo aí de leitura, de alfabetização?
Assim, que tem de 3 a 4, 5 anos, que é da educação infantil, pode ser contada uma história por dia, Pode, que nem eu disse antes, pode pular corda, porque eles precisam da atividade motora ampla também que seja desenvolvida. Pode fazer um recorte de uma revista, pode pintar. A gente pode fazer estratégias com joguinhos até de tampinhas, de material que se tem em casa. Por exemplo, a criança tem 5 pares de meia, vou botar os 5 pares de meia no chão, e a criança vai ter que achar a dupla da sua meia. Enfim, tudo isso vai trabalhando com discriminação visual, com motricidade, o pular corda, o pular amarelinha. São todas as atividades que a gente pode ir programando com as crianças de 3, 4 e 5 anos. Os 6 anos, primeiro ano, quando começa a alfabetização, se os pais têm revistas em casa, se tiverem jornais, além de recortar as letrinhas, colar, conseguir fazer esta letrinha de acordo com alguma gravura, também ainda é importante recortar bastante, pintar, colar, ouvir histórias. Se os pais pudessem, assim, uns 10 minutos por dia, contar uma historinha para a criança e depois pedir para essa criança reproduzir essa história, todas são atividades possíveis de serem feitas com os pais.
Uhum.
Depois do sexto ano em diante, eles já têm um pouquinho mais de autonomia. Aí nós já temos a árvore de livros que as crianças, os adolescentes têm acesso, podem fazer essa leitura, tem leitura de jornais, tem como interpretar isso, contar para os pais o que eles leram. Enfim, são atividades que são possíveis fazer com a família. Claro, se isso se alongar, a escola vai começar a mandar trabalhos semanais para as crianças e para os adolescentes fazerem em casa também, até porque teremos talvez essa possibilidade de validar uma pequena parte como hora aula dada. Enfim, são muitas modificações, né, Luca? Todo dia a gente tem informes diferentes sobre isso.
É tudo muito dinâmico, né? Aquilo que a gente fala agora, talvez no final de semana seja diferente, né?
Exatamente, exatamente.
Então tá. Secretária, qualquer dúvida, o pessoal pode ligar para a Secretaria de Educação, né?
Pode, inclusive já estão ligando bastante, podem ligar, a gente se coloca à disposição. O que a gente pede só assim para cuidar com a internet, com as questões assim das notícias falsas, sempre procurar sites oficiais, Organização Mundial da Saúde, secretarias estaduais, municipais de saúde, para podermos ter um pouquinho de veracidade sobre os fatos, né?
Uhum.
Importante também, Deluca, assim, ó, que eu acho que é um momento de a gente ressignificar as nossas atitudes, as nossas ações, enquanto pais, se fazer presentes com os nossos filhos, né? E quando nós voltarmos para as escolas também, eu acho que vai ter um período de ressignificação de todas as nossas atividades, das atitudes que nós temos na escola, da solidariedade, da amizade, e aos poucos deixarem essas crianças brincarem, correrem ao ar livre um pouco, né? E depois ir retomando tudo isso gradativamente. Eu creio que não é um ano perdido, é um ano de ressignificação de muita coisa. Então, acredito que pais e professores, escola e família, que nem já trabalhávamos junto há muitos anos, agora vai se fazer mais necessário ainda que sejamos companheiros, escolas e famílias.
Com certeza. Obrigado, secretária. Um bom trabalho para vocês e vamos lá, né? Muita força para superar esses desafios aí.
Isso aí. Muito obrigada, tá, Deluca? E qualquer dúvida, estamos sempre à disposição para as famílias, para vocês da imprensa. É só entrar em contato, tá?
Perfeito. Um grande
obrigado.
Abraço.